Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Meu nome é Vinícius Condro e hoje vamos falar sobre o capítulo Literatura Popular em Verso, a experiência da Fundação Casa de Rui Barbosa com a difusão do seu raro acervo de cordais em ambientes digitais, de autoria de Adriana Mesquita Figueiredo e Fabrício Alves da Silva. O texto integra a obra Um Novo Olhar para a Cultura, Comunicação e Informação, organizada por Eula Dantas Taveira Cabral e publicada pela editora Meus Ritmos em 2023. Falando um pouco mais sobre os autores, Adriana Mesquita Figueiredo possui graduação em Comunicação Social, Jornalismo e graduação em Letras, Português e Inglês pela Universidade Estácio de Sá. É mestre em Memória e Acervos pela Fundação Casa de Rui Barbosa. Atualmente é professora de língua inglesa na Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, Santo Cristo. Tem experiência na área de letras, com ênfase em línguas estrangeiras modernas. Fabrício Alves da Silva é doutorando em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Pará e mestre em Memória e Acervos pela Fundação Casa de Rui Barbosa. Ele é bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Pará e especialista em gestão de bibliotecas escolares. É membro do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, EPCC, da Fundação Casa Rui Barbosa, e compõe desde 2018 o quadro de bibliotecários do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade Federal do Oeste do Pará, SIBI-UFOPA. Tem experiência na área de literatura, atuando principalmente com o estudo das expressões literárias de origem popular, com ênfase nos processos de constituição, organização e difusão de acervos memoriais em ambientes digitais. Além disso, é membro do Comitê de Cultura da UFOPA. Participa da organização de eventos culturais na região amazônica e possui experiência com a criação de repositórios digitais na plataforma Omeka, onde está construindo o Poronga, repositório de cordéis do Pará, com o objetivo de divulgar informações, entrevistas, documentos e a produção poética de cordelistas vinculados à Academia Paraense de Literatura de Cordel. O e-book Um Novo Olhar para a Cultura, Comunicação e Informação reúne 25 pesquisadores e oferece ao leitor 20 artigos, organizados em três partes, que mostram a importância de se entender o cenário midiático e o real sentido do direito da democratização das áreas comunicacional, cultural e informacional. Os textos são resultados de pesquisas científicas realizadas por membros do grupo EPCC, que é do CNPq, da Fundação Casa Rui Barbosa, e por pesquisadores convidados. O e-book está disponível de graça para você no site do EPCC, que é epccbrasil.wixsite.com/epcc2/pesquisas. O capítulo Literatura Popular em Verso, a experiência da Fundação Casa de Rui Barbosa com a difusão do seu raro acervo de cordéis em ambientes digitais, integra a terceira parte da obra e está localizado na página 299, possuindo ao todo 21 páginas. Nele, os autores analisam o acervo digital da Fundação Casa Rui Barbosa, que abriga a maior coleção de folhetos da América Latina e sua importância para a cultura brasileira. O texto é dividido em três partes, além dos comentários introdutórios e das considerações finais. A primeira parte é intitulada O Cordel na Cena Brasileira: Cultura, Sociedade, Política e Economia. A segunda parte é A Cultura na Sociedade: Identidades e Políticas Culturais no Brasil. E a terceira parte é Literatura Popular em Verso, um acervo digital de cordel. O artigo é resultado de um trabalho de pesquisa bibliográfica e documental realizado em 2022, durante a disciplina O Paradigma Cultural Hoje, ministrada pela professora doutora Eula Dantas Taveira Cabral, no mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos da Fundação Casa de Rui Barbosa, PPGMA-FCRB. O objetivo do artigo é destacar a importância do acervo digital para a cultura brasileira e articular conceitos-chave para a compreensão da sociedade brasileira, resgatando as noções de cultura, identidade e diversidade cultural. Dessa forma, são levantadas as seguintes questões norteadoras: qual é a origem, como está organizado e quais são as formas de acessar o acervo de cordéis da Fundação Casa de Rui Barbosa? O estudo utiliza uma metodologia qualitativa para articular temas diversos, como noções de cultura e identidade, patrimônio imaterial, políticas culturais, diversidade cultural, tradições orais e culturas digitais, através da pesquisa bibliográfica. Também adota um enfoque quantitativo ao realizar um levantamento documental dos principais autores e obras presentes no acervo digital de cordéis disponibilizados pela Fundação Casas Rui Barbosa. Na primeira parte, intitulada O Cordel na Cena Brasileira: Cultura, Sociedade, Política e Economia, é apresentada uma visão panorâmica do gênero no contexto brasileiro, destacando os aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos associados à tradição do cordel. Segundo os autores, o cordel brasileiro é uma forma poética que surgiu das apresentações orais no Nordeste do Brasil durante os séculos XIX e início do século XX. Essas cantorias eram recitais públicos onde cantadores se desafiavam com violas ou rabecas, criando narrativas a partir de um tema e compartilhando-as em seus versos. Originalmente conhecida como literatura de folhetos, ou folhetos no Nordeste, o termo literatura de cordel veio do hábito europeu de vender folhetos pendurados em barbantes, adotado no Brasil após a década de 1970, por estudiosos que importavam o termo português. Contudo, o cordel brasileiro difere significativamente do português, ao adotar um modelo rígido com esquemas de rima padronizados e metrificação dos versos, conferindo-lhe um ritmo e entonação característicos das cantorias. O artigo destaca como o cordel oferece um retrato incomparável da cultura brasileira em sua diversidade de manifestações, territorialidades e identidades, tornando-se um objeto de memória que atravessa várias áreas do conhecimento, como estudos históricos, linguísticos e antropológicos sobre o povo brasileiro. Esta literatura ilustra, canta e versa sobre diversos fatos da história, funcionando como um documento testemunhal que reflete as inquietações do povo brasileiro, poetas, cantadores e ouvintes em relação à sua realidade. O cordel está no centro de debates teóricos entre pesquisadores que atribuem sua origem ao romanceiro ibérico e aos colonizadores, e aqueles que o veem como uma literatura radicalmente diferente, subvertendo aos cânones literários tradicionais. O cânone da literatura de cordel no Brasil, legitimado pelas pesquisas da Fundação Casa de Rui Barbosa e do estudioso francês Raymond Cantel, tem sido contestado por diversos pesquisadores. A abordagem tradicional retrata o poeta de cordel como um indivíduo pobre e inculto que publicava folhetos esporadicamente, mas muitos poetas viviam bem de sua poesia. Este cânone também ignorou a produção poética de mulheres cordelistas, como Sebastiana, entre aspas, Bastinha, de Almeida, Job, e Salete Maria da Silva, que usa a internet para divulgar sua obra desde 2008. A cultura oral é fundamental na construção da textualidade do cordel, que agora também está inserido no universo midiático. Na literatura oral, o ator é o próprio suporte da mensagem, mas a evolução tecnológica mudou as formas de transmissão. Nesse contexto, surge o cybercordel, ou cordel nativo digital, conforme os pesquisadores Gaudêncio e Albuquerque. No cyberespaço, os cordelistas publicam seus versos em formatos diversos, como texto, imagem, áudio ou vídeo. Essa transformação está ligada ao aumento de nível educacional dos poetas e à rapidez da mediação informacional entre eles e o público. A literatura de cordel ganhou o título de Patrimônio Cultural Brasileiro em setembro de 2018, destacando ainda mais sua importância e a dos acervos preservados por várias instituições brasileiras para a cultura e a formação da identidade nacional. A segunda seção do estudo, intitulada abre aspas, A Cultura na Sociedade, Identidades e Políticas Culturais no Brasil, fecha aspas, se dedica a explorar o papel da cultura na legislação brasileira, destacando as políticas culturais implementadas em diferentes períodos históricos e articulando noções de diversidade cultural, globalização da cultura e identidades no contexto da pós-modernidade. A partir de Michel de Certeau, os autores apontam como a cultura é mais que um conjunto de valores ou ideias a serem defendidas e promovidas. Ela é um trabalho que deve ser realizado ao longo de toda a vida social. Embora a importância da cultura sempre tenha sido reconhecida nas ciências humanas e sociais, a partir da segunda metade do século XX, o conceito ganhou maior protagonismo nas sociedades modernas. Atualmente, a cultura está no centro das discussões teóricas e conceituais, sendo um conceito múltiplo e em constante expansão, essencial para as sociedades contemporâneas. As novas tecnologias e a revolução da informação tornaram a cultura primordial para o pensamento, a estruturação e a organização da sociedade moderna, facilitando a produção e troca de saberes e práticas culturais no mundo globalizado. Ela funciona como uma bússola nas sociedades, fornecendo repertórios de ação e representação que orientam os indivíduos em suas escolhas e nas relações com pessoas, instituições e acontecimentos. Na página 304 do capítulo, os autores questionam, abre aspas, "Mas será que o governo brasileiro investe em políticas para o campo cultural no Brasil?" Fecha aspas. Historicamente, as políticas culturais no Brasil variaram conforme o regime político vigente, desde o Estado patrimonialista, imperial, passando pelo nacionalismo de Getúlio Vargas, até a política antropológica do governo Lula, liderada por Gilberto Gil, que valorizava tanto o patrimônio material quanto os bens intangíveis da cultura nacional. Em 2019, o Ministério da Cultura foi extinto no primeiro dia de mandato do presidente Jair Bolsonaro, iniciando o apagamento da documentação cultural existente. Essa atitude refletiu um viés autoritário do poder público sobre a cultura, semelhante à política de desmonte do Estado implementada pelo governo Collor, influenciada pelas políticas neoliberais globais. Em 2010, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel solicitou ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, o registro do cordel como patrimônio nacional, cultural e imaterial. Este processo, que durou 8 anos, envolveu diversas instituições, incluindo a Fundação de Casa de Rui Barbosa, que guarda o maior e mais raro acervo de cordel da América Latina. Em 2012, a FCRB sediou uma reunião organizada pelo Departamento Imaterial do IFAM para angariar a colaboração de instituições responsáveis pela manutenção e guarda de acervo de cordel. Participaram instituições como a Fundação Nacional Joaquim Nabuco, o Instituto de Estudos Brasileiros, USP, e várias universidades federais. Esse trabalho coletivo resultou em levantamentos bibliográficos e biográficos, identificando coleções públicas e privadas, além de entrevistas e pesquisas de campo. Em 20 de setembro de 2018, a literatura de cordel foi inscrita no Livro das Formas de Expressão, conferindo ao gênero o título de Patrimônio Cultural e Material do Brasil, IFAM 2018. A elaboração e efetivação de políticas públicas para o setor cultural no Brasil é complexa, dada a diversidade e as proporções continentais do país, habitado por mais de 200 milhões de pessoas de diferentes origens, que contribuíram com seus bens simbólicos para a cultura brasileira. A terceira parte, intitulada, abre aspas, "Literatura Popular em Verso, um acervo digital de cordel", fecha aspas, concentra-se no acervo de cordéis da Fundação Casa de Rui Barbosa, abordando sua constituição e as formas de acesso e uso das informações disponíveis na coleção digital. Desde a década de 1960, a FCRB tem expandido seu acervo de literatura de cordel, iniciando com doações particulares, como a de Manuel Cavalcante Proença, seguida por outras de intelectuais como Manuel Diegues Júnior, Orígenes Lessa e Sebastião Nunes Batista. O tratamento técnico dos cordéis era realizado pelo setor de filologia da Fundação Casa de Rui Barbosa. Cada folheto recebido era lido e classificado de acordo com os temas, sendo criada uma ficha com informações como título, autor, editor, data e estrofes. Para preservar e disponibilizar sua coleção, a FCRB desenvolveu o Projeto Cordel, Literatura Popular em Verso, em parceria com a Petrobras e a Faperj. O projeto incluía a restauração, digitalização e disponibilização online dos folhetos, além da elaboração de registros catalográficos para facilitar a pesquisa e o intercâmbio entre instituições. O site do projeto apresenta uma lista de 20 poetas e cantadores, com breve biografia, divididos em primeira e segunda geração, e uma seção para o acervo e bibliografia. Entre os 20 autores listados, 10 nomes e títulos representativos estão disponíveis para acesso na coleção digital. Dessa forma, a terceira parte do texto é dividida em duas subseções, a primeira intitulada, abre aspas, "Poetas e Obras, Primeira Geração", fecha aspas, e a segunda, abre aspas, "Poetas e Obras, Segunda Geração", fecha aspas. Em Poetas e Obras, Primeira Geração, são abordados 4 poetas, sendo eles Leandro Gomes de Barros, Antônio Ferraz da Cruz, João Melquíades F. da Silva e Francisco das Chagas Batista. Leandro Gomes de Barros viveu em 1865 até 1918. É natural da Paraíba, em Pernambuco. É reverenciado como o, abre aspas, "rei dos poetas populares de seu tempo", fecha aspas, e o pai da literatura de cordel. Ele foi um destacado membro da primeira geração de cantadores e poetas do cordel. Leandro foi notável por ser um dos poucos poetas populares que conseguiam sustentar-se exclusivamente por meio de suas obras. Seus trabalhos abrangiam uma ampla gama de temas, todos tratados com grande dose de humor. Antônio Ferreira da Cruz viveu de 1876 até 1954, também na atual da Paraíba, e teve uma trajetória diversificada, atuando como operário e contramestre de tecelagem até os 30 anos, quando se tornou um cantador e poeta. Devido à escassez de registros bibliográficos sobre sua vida, muitas de suas obras foram catalogadas sem referências precisas. As informações disponíveis foram transmitidas oralmente por outros poetas e pesquisadores. Suas citações abordaram uma variedade de temas, incluindo personalidades e questões religiosas, destacando-se como o clássico Visita de Lampião a Juazeiro. João Melquíades F. da Silva viveu de 1869 até 1933. Era também natural da Paraíba, teve uma vida marcada pelo serviço militar, participou das campanhas de Canudos em 1897 e do Acre em 1903, sendo promovido a sargento antes de se desligar do exército em 1904. Estabeleceu-se em João Pessoa, onde construiu uma família e teve quatro filhos. Sua produção literária enfatizava as descrições da Paraíba, especialmente da Serra da Borborema, levando-o a adotar o título de Cantor da Borborema. Um de seus folhetos mais destacados é Vitória dos Aliados, a derrota da Alemanha e a influenza espanhola, no qual aborda a Segunda Guerra Mundial. Francisco das Chagas Batista viveu entre 1882 e 1930, a 1930. Era natural da Paraíba e Pernambuco. Foi um multifacetado poeta popular, escritor e editor. Em 1913, fundou a Livraria Popular Editora, onde publicou uma variedade de obras, incluindo paródias, modinhas, novelas, contos e poesias, consolidando sua posição como um dos intelectuais proeminentes da época, reconhecido como um dos editores de cordel pioneiros. Imprimiu obras de diversos poetas populares, exceto João Martins de Ataíde. Seu trabalho destaca-se especialmente pelo tema do cangaço, como evidenciado em Antônio Silvino, Vida, Crimes e Julgamento, uma obra que narra a vida de crimes de Antônio Silvino, um dos cangaceiros mais célebres da história do Brasil. Em Poetas e Obras, Segunda Geração, os autores abordam cinco poetas. Eles são Gonçalo Ferreira da Silva, Raimundo Santa Helena, Luiz do Nascimento, João Martins de Ataíde, Manuel Pereira Sobrinho e Rodolfo Coelho Cavalcante. Gonçalo Ferreira da Silva viveu entre 1937 até 2022. Nascido em Ipu, Ceará, mudou-se para o Rio de Janeiro aos 13 anos, onde completou seus estudos no Liceu Literário Português e se formou em Letras pela PUC-RJ em 1973. Iniciou sua carreira aos 18 anos na Rádio MEC. Fundador da Acadêmica Brasileira de Literatura de Cordel, ABLC, em 1988, sediada pela Santa Teresa, Rio de Janeiro, foi presidente da instituição por vários anos. Sua obra, traduzida para diversos idiomas, aborda uma ampla gama de temas, incluindo lendas, crenças, romance, políticas, biografias e eventos históricos, destacando-se pela presença de assuntos relacionados ao cangaço, ciência e filosofia. Um de seus cordéis disponíveis no acervo é Menino de Rua e A Chacina na Candelária, que aborda o trágico evento ocorrido em julho de 1993, no qual oito jovens foram assassinados. Raimundo Santa Helena, Luiz do Nascimento, viveu entre 1926 até 2018. Oriundo da Paraíba, Ceará e Rio de Janeiro, retratou em sua obra trechos autobiográficos, delineando uma imagem de si moldada por uma vida peculiar. Sua trajetória teve como ponto de partida a tragédia da morte de seu pai pelas mãos do cangaceiro Lampião, durante a invasão do bando no sertão de Cajazeiras, Paraíba, em 9 de junho de 1927. Aos 11 anos, fugiu de casa com um canivete em busca da vingança. Em Fortaleza, foi acolhido por uma professora, onde estudou, trabalhou e ingressou na Escola de Aprendizes de Marinheiros do Ceará, Santa Helena, na Marinha. Participou da Segunda Guerra Mundial e estudou nos Estados Unidos, o que o levou a compor cordéis bilíngues, incluindo sua obra mais conhecida, Brazilian Amazonia, publicada durante a Eco 92. Em suas obras, abordou uma variedade de temas, desde questões midiáticas até o cangaço, biografias de figuras proeminentes como Tancredo Neves e Getúlio Vargas, educação sexual e saúde em geral. João Martins de Ataíde viveu entre 1880 e 1959. Natural da Paraíba e Pernambuco, teve sua estreia no mundo do cordel em 1908, com o folheto Um Preto e um Branco Apurando Qualidades, impresso pela Tipografia Moderna. Além de poeta, foi editor de obras de diversos colegas, sendo responsável por mudanças significativas na produção e distribuição dos folhetos. introduziu contratos de edição, pagamentos por direitos autorais, uso de subtítulos e perâmbulos em prosa, além de padronizar o tamanho dos folhetos conforme o número de páginas em múltiplos de 4. Entre suas obras, destaca-se As Proezas de João Grilo, famoso anti-herói do cordel, que ganhou ainda mais destaque após ser incorporado na peça Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Manuel Pereira Sobrinho viveu entre 1818 a 1959. Nascido no sertão paraibano, fundou sua própria editora de folhetos, a Casa Pereira, em Campina Grande, em 1948. Sua obra poética abrange duas categorias principais: folhetos políticos, nos quais criticava figuras proeminentes da época, com uma linguagem contundente que lhe rendeu inimizades e problemas legais, e os romances, nos quais adaptava obras eruditas consagradas para uma linguagem popular. Em meados dos anos de 1970, desapareceu misteriosamente, abandonando a poesia popular para trabalhar como pedreiro até sua morte, em 1995. Em suas obras, destaca-se a adaptação para cordel do clássico de Alexandre Dumas, O Conde de Monte Cristo. Rodolfo Coelho Cavalcante, 1918 a 1959, nasceu em Rio Largo, Alagoas. Destacou-se como versejador desde a adolescência, participando de diversas atividades culturais no Norte e Nordeste. Iniciou sua carreira de folheteiro em Parnaíba, Piauí, revendendo folhetos de João Martins de Ataíde. Em Salvador, Bahia, tornou-se líder e defensor dos poetas, fundando jornais como A Voz do Trovador e Brasil Poético. Explorou diversos temas na literatura de cordel, como ABCs, biografias e fatos cotidianos. Organizou o primeiro Congresso Nacional de Trovadores e Violeiros em 1955. Faleceu em 1986, deixando uma trova marcante para o concurso de trovas de Belém do Pará. Sua obra incluiu um folheto que aborda questões políticas e econômicas do Brasil, intitulado Política, Inflação e Carestia: Estão Matando de Fome os Brasileiros. Fecha aspas. A FCRB possui a maior e mais rara coleção de literatura de cordel da América Latina, com cerca de 10 mil exemplares, dos quais aproximadamente 6.400 estão disponíveis digitalmente no repositório Rui Barbosa de Informações Culturais, RUB. A digitalização começou em 2019, financiada pelo Ministério da Cultura, gerenciada pelo Serviço de Biblioteca, em parceria com o Serviço de Prestação e o Laboratório de Humanidades Digitais. Os folhetos físicos podem ser consultados mediante agendamento no setor de biblioteca ou através da base de dados da Fundação Casa de Rui Barbosa, que fornece referências detalhadas sobre cada obra, incluindo título, autor, assunto e editora, além de uma classificação numérica para a localização nos armários. Em conclusão, o cordel é uma expressão da diversidade cultural brasileira, refletindo a dinâmica e multiplicidade da cultura do país, contrariando previsões de uma cultura nacional homogênea. O cordel preserva as contribuições culturais dos diferentes povos que compõem o Brasil. Este artigo busca contribuir para a compreensão da trajetória do cordel, da formação da literatura brasileira, destacando sua importância para a cultura, identidade nacional e arte popular. Além disso, ressalta o reconhecimento do cordel como patrimônio da cultural imaterial pelo IPHAN e a referência das coleções de cordel como fonte de pesquisa e informação, evidenciando sua importância contínua para a cultura nacional. Instituições como a Fundação Casa de Rui Barbosa desempenham um papel crucial na preservação da memória do cordel, exigindo investimentos e atualizações para garantir o acesso público ao acervo. Isso destaca a necessidade de políticas públicas mais abrangentes e inclusivas para a cultura no Brasil, que valorizem e promovam a diversidade de saberes e práticas culturais em todo o país. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite nosso site do EPCC, que é epccbrasil.wixsite.com/epcc2. Disponibilizamos lá artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta nossa página no Facebook, EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, EPCC Brasil. E veja nossos eventos científicos no nosso canal do YouTube, EPCC Brasil. Confira também nossos podcasts no Spotify e no Anchor FM. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!